muito pouco tempo, já com o gravador desligado, perguntei a um escritor porque é que insistia tanto na palavra porco e aludia tantas vezes a porcos no seu romance. Ele disse-me simplesmente: interpretar é a tarefa do leitor. Pois é, tarefa óbvia, claro, mas tantas vezes esquecida ou desaprendida. Ler é interpretar e refletir e não esperar respostas que nem sempre nos servem ou servem mal. Façamos o exercício simples de olhar para as imagens da história recente, as de ontem ou de há dois dias, e essas imagens passam-nos como flashes no imenso ecrã que é a nossa cabeça. Lá estão a celebração dos 2 anos de Trump na Casa Branca, Theresa May e o seu desesperado plano B para o Brexit, as novas tabelas do IRS, Bolsonaro a avançar com tudo Brasil adentro, com a Amazónia e os índios e todos na perplexidade do que irá acontecer, e o planeta sem tempo, depois de tantas vezes ter gritado socorro. Há ainda uma Europa que vai a eleições este ano numa das grandes crises da sua União. As imagens passam, passam como o porco pelo livro do escritor. Precisam de leitura. Como interpretar todos estes sinais? Teríamos, antes de tudo, de parar para saber interrogar este tempo. As notícias de ontem ainda me dizem, por exemplo, que em 2018 aumentou o fosso entre ricos e pobres. 26% só num ano. É um número com muita gente dentro, vítimas e privilegiados. E leio no New York Times que em 2 anos Donald Trump fez, e cito, uma única coisa certa. Exigiu que os hospitais divulgassem os preços que praticam. E o que é que isto nos diz do homem que quer acabar com o Obamacare? Foi esta a última notícia que li depois da conversa com o escritor. Não sei interpretá-la como a leitora atenta que quer ser, mas pelo menos tentar transpô-la para a realidade do meu país, onde a Constituição fala de saúde tendencialmente gratuita para todos, o que não acontece na América, onde o tal fosso é gigante. É que não se pode falar de saúde e esquecer o fosso entre ricos e pobres. Por razões pessoais e familiares, tenho andado nas últimas semanas, nos últimos meses, por muitos hospitais, os públicos e os privados. O privado deixa mais espaço para a dignidade de quem sofre, já se sabe. Não se ouvem os ais, ouvem-se menos. A doença é remetida para o lugar do íntimo, do invisível, ao espaço público. Há menos conversas nas salas de espera. Espera-se num silêncio reservado. Nos públicos, assisto ao cuidado de enfermeiros, médicos, auxiliares, a tentar que não se notem muito as faltas materiais e de pessoal do Sistema Nacional de Saúde. Assisto ao carinho com que se tratam os doentes na pressa de não deixar de tratar uma urgência. E vejo pessoas encolhidas na espera. Vejo gente que não sabe lidar com a falta de informação. Vejo quem ouça e não consiga formular uma pergunta, apesar de ter tantas para fazer. E vi um homem e a sua filha. Ele tinha uns 50 anos, ela pouco mais de 20. Ele teve um AVC e depois do coma veio a fala atabalhoada. Já conseguia levar a sopa à boca. Ele e a filha acabaram de saber que ele vai ter alta. Nesse momento, um e outro olham um para o outro. Não há uma pergunta, não há um sorriso. Há um e agora, que sai da boca dele minutos depois. E a médica, à frente deles, diz-lhes que agora já não é com o hospital. Pois não, ela tem razão. Agora é com a sociedade que criou o fosso e que tem de aprender a interpretar muitos sinais, de aprender a ler o seu tempo para que quem tenha sobrevivido a um AVC não fique naquele desamparo. É preciso acolher, dizer pelo menos àquele homem de poucos recursos que escapou à morte, mas não à debilidade, que há maneiras, que talvez haja maneiras de continuar digno. Entre elas, não está a enviá-lo para casa, assim, como se essa fosse a melhor notícia. Ele soube que não é, quando perguntou e agora. Ele soube ler.